Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Salustiano, médio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda, e também autor do livro De Angola Ele É. Este é mais um episódio do UmbandaCast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Bom, eu tô passando aqui para te lembrar que se você tá gostando do podcast e quer que mais pessoas o conheçam, acesse apoia.se/UmbandaCast. E com apenas R$5 por mês, você pode ajudar na produção de conteúdo do programa. E lembrando que cada apoiador vai receber um presente meu. Bom, você quer saber mais? Acesse lá então, apoia.se/UmbandaCast. E também caso você tenha alguma dúvida, sugestão, ou queira até mesmo participar aqui do UmbandaCast, é só ler o passo a passo que eu vou deixar na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito axé. Bom, há muitas formas de se chegar a um terreiro de Umbanda, se chegar a um terreiro de Candomblé. E também, junto com essas formas, há muitos obstáculos. E eu falo isso por experiência própria. Bom, dúvidas e incertezas, elas não contribuem nada para a gente conhecer uma religião, seja ela nova, seja uma religião que a gente conhece, mas só de vista. Essas dúvidas, de fato, essas incertezas, elas não ajudam muito nessa etapa, que é uma etapa que todo mundo vai passar uma vez na vida. Se você quer conhecer uma nova religião, se você quer participar ativamente de uma religião, você vai ter dúvida e muitas vezes você vai ter incertezas também. E por esse motivo, aqui no UmbandaCast, hoje eu vou conversar com duas pessoas em um único assunto: como conhecer a Umbanda. E para a gente conversar desse tema, eu trouxe para o episódio de hoje a Ingrid Salles, de 20 anos, e o Fernando Prada, de 40. E eu garanto para vocês que esse papo vai ajudar bastante você que tem as suas dúvidas sobre Umbanda e você que quer conhecer mais a religião e não sabe, de fato, como que você pode começar. E também o UmbandaCast de hoje ele vai ajudar você que já conhece, você que já tem o contato com a religião e muitas vezes você não sabe como conversar de Umbanda com aqueles que não fazem a mínima ideia de como que ela funciona, mas de fato eles demonstram algum interesse, eles querem aprender mesmo assim. E é isso, gente. Eu começo esse papo então com a Ingrid primeiro e depois a gente vai conversar com o Fernando. Bom, Ingrid, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no UmbandaCast. Eu acredito que vai contribuir muito esse papo que a gente vai ter agora. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre você.
Tenho 20 anos agora e desde os meus 10 anos eu fui da igreja evangélica.
Certo. E você ainda frequenta a igreja?
Faz 4 anos que eu saí. Por uma escolha minha mesmo, por questões assim de conflito de ideias. Enfim, faz 4 anos que eu não estou em nenhuma religião.
Entendi. Sim, eu entendo perfeitamente. Tem muito a questão de você se sentir bem em uma religião, seja ela qual for. E já que a gente está aqui no UmbandaCast falando sobre Umbanda, você já conhecia a Umbanda?
Então, eu sempre fui uma pessoa que pensava que eu estava aqui na Terra por algum motivo. Eu não vejo, não tem sentido para mim estar aqui por nada. Nascer, crescer, ter família, casar, ter filhos e morrer e acabou, sem nenhum motivo. E aí quando eu saí da igreja, eu tive muitas experiências e tudo mais, foi muito bom, me engrandeceu muito. Foi só uma quebra de ideias, de coisas que, paradigmas que eu não concordo, mas enfim, é uma questão muito do meu eu mesmo. E aí, quando eu saí, eu fiquei com essa questão, sabe? De me reconectar comigo mesma. Porque eu senti que eu tinha me perdido. Que eu não sabia quem eu era. Quem é a Ingrid, sabe? Eu ficava me perguntando isso. Então, foi onde eu comecei a estudar um pouco mais, quando eu entrei na faculdade também. Essa questão de ter uma fé e tudo mais, da filosofia. Então, conforme eu fui estudando, veio um leque, né? Um leque gigantesco. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa parte, de como me reconectar de novo comigo mesma. E a Umbanda, ela veio através da minha madrinha de consideração, que ela é da Umbanda. Ela e um primo meu, elas são de lá. E ela me falou que se um dia eu tivesse interesse de conhecer e tudo mais. Ela explicou bem superficialmente, assim, bem o básico de você ir. E aí tem as gírias, cada dia tem um dia pra você ir, uma gíria diferente.
O que que foi mais difícil pra você conhecer uma nova religião? Quais foram seus principais desafios, obstáculos?
Então, eu acho que assim, é um preconceito que a gente tem muito grande nas igrejas evangélicas, católicas. Sempre, tudo que é diferente, né? Tudo que vai contra aquilo que eles seguem, tem um preconceito. Então, esse medo, eu tinha medo de conhecer outras coisas, de sair daquilo que era conforto pra mim e ir conhecer, entender mais. Mas era esse preconceito mesmo que vinha da igreja que eu estava e do ambiente que eu estava e tudo mais.
Eu sei que enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente ainda está em quarentena, mas eu preciso te perguntar se você já chegou a frequentar algum terreiro, já foi num terreiro presencialmente para conhecer, saber como que é?
É, então, eu já fui convidada umas 3 vezes por essa madrinha minha, só que por uma questão de agenda eu não consegui ir. Mas eu ia, antes de vir para esse ano, na verdade, eu já estava decidida que eu queria ir, queria conhecer e tudo mais, mas aí veio toda essa situação, acabou que não fui.
E me chamou muito a atenção o fato de você vir de uma religião evangélica e procurar conhecer a Umbanda. E eu falo que é interessante, né? Me chamou a atenção justamente pelo fato de que isso acontece mais com pessoas que são católicas, até mesmo kardecistas.
Só que eu sempre entendi que, sim, independente da religião, o foco sempre vai ser principal em um só, que é Deus. Mas as formas que você vai acessar ele vão ser diferentes. Então, é por isso que eu nunca tive essa visão errada. Então, é bem... quando você fala, nossa, uma evangélica que tá indo, quer conhecer, é normal isso não acontecer sempre, não ser frequente.
E atualmente, Ingrid, qual que é a sua maior dúvida sobre a Umbanda?
Minha maior dúvida? É difícil mesmo, mas... Eu acho que a dúvida mesmo geral é como funciona, né? Quando for, como que vai ser. Eu acho que é uma dúvida do novo, né? Não conheço, é desconhecido, nunca fui. Então, essa dúvida de como vai ser.
Assim, de fato, como funciona uma gira, tudo mais... Vou ser bem sincero com você... que isso varia de cada terreiro. E uma recomendação que eu dou para você, e até mesmo para quem está ouvindo a gente, que nunca foi a um terreiro e tem vontade de conhecer, o ideal é você frequentar o terreiro de alguém próximo a você, entendeu? Um terreiro que alguém próximo a você frequente. Porque já tem muito essa questão que você falou do medo, do desconhecido. Então, a dica que eu dou é essa. Vá a um terreiro com alguém que já frequente, alguém que já conheça, que pode te explicar, porque você vai sentir dúvida, você vai ter muita dúvida na hora da gira, entendeu? Então essa é a minha dica, frequente o terreiro de alguém que você conheça, que já tem uma proximidade.
Essa mesma recomendação, a Juliana, né, que é a melhor amiga da minha mãe, ela fez a mesma recomendação pra ir lá, que eu já conheço ela, tenho o meu primo também. Não só por isso, mas assim, acho que até pra eu não ficar com tanto receio, ficar tão assustada, porque quando a gente, que nem quando eu fui pra igreja também a primeira vez, a gente fica tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque quando eu era pequena, eu era católica, eu sempre fui, meu avô, ele sempre foi católico, mesmo a gente indo pra outra igreja, ele sempre foi católico, então tem esse choque, né, de realidade. Você vai pra um lugar que tem regras, tem um jeito de você ir e tudo mais. A minha igreja que eu ia, ela ainda era muito, vamos dizer, tranquila em relação a regras e tudo mais, porque se você vai em outras, tem uma outra visão, um jeito de você se vestir e tudo mais. Então, é uma coisa também que eu levo em consideração, né? No sentido de você ter uma liberdade, mas a liberdade do ser, sabe?
Entendi. E você tem mais alguma dúvida?
Não, acho que de dúvida mesmo era isso, né? Sobre o novo, o diferente. Como começar, como ir, né? Porque eu não conheço. Como que eu vou ter medo de algo que eu não conheço, que eu não sei?
Ah, sim, não. Não tem problema, Ingrid. Porque a sua dúvida, ela é muito comum entre as pessoas que, de fato, querem conhecer a Umbanda e conhecer também outras religiões, sabe? Porque foi o que eu disse anteriormente, o novo, ele muitas vezes ele assusta, o novo muitas vezes ele afasta, mas também ele pode surpreender a gente positivamente. Eu posso contar inúmeros casos de pessoas que ficavam com medo desse novo, do desconhecido que é a Umbanda, e conheceram a religião e se encantaram e estão aí anos e mais anos frequentando a Umbanda, sendo Umbanda. Bom, Ingrid, sendo assim, eu me despeço de você. Muito obrigado novamente pela sua participação e eu espero vê-la mais vezes aqui no UmbandaCast. Bom, eu converso agora com o Fernando Prada. Oi, Fernando, seja muito bem-vindo ao UmbandaCast. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por esse papo que a gente vai ter aqui agora sobre Umbanda.
Olá, Matheus, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite aí, estar participando desse podcast. Vai ser de grande valia aí para o meu conhecimento e responder algumas das minhas dúvidas, que eu acredito que também sejam dos que estão escutando o podcast, até mesmo conhecendo a Umbanda numa primeira oportunidade. Eu tenho 40 anos, por 39 anos aproximadamente, praticamente 40 anos eu fui católico praticante. Meu pai é pintor de imagens sacras, muito presente, muito ativo na Igreja Católica. E atualmente eu me encontrei, venho me encontrando e conhecendo o dia a dia da Umbanda, né? Seus conhecimentos devagarinho, fazem 3-4 meses que eu comecei a frequentar o terreiro. Cada dia está sendo uma experiência nova para mim.
Entendi. E você atualmente é o filho mais novo aqui do Flores, né? Junto com a sua esposa. Eu queria saber o que de fato despertou o seu interesse em conhecer a Umbanda.
Eu sempre tive medo da Umbanda, né? Eu pratico capoeira há um bom tempo, mas sempre tive um pouco de medo e receio diante da negatividade que eles traziam para a Umbanda e para o Candomblé. O que me fez foi uma coincidência espiritual, que eu acredito, né? Peguei uma passageira, eu sou motorista de aplicativo, eu peguei uma passageira que tava tinha um terreiro na zona norte de São Paulo, e ela naquele dia tinha encerrado as atividades já, mas ela pediu para que eu fosse lá visitar. No dia de retorno desse terreiro, eu peguei um dos integrantes do terreiro que eu frequento hoje, nesse carro, que me fez o convite de estar indo, né, conhecer esse terreiro, numa gira de Exu. E eu acabei chegando em casa, eu não ia, estava disposto a não ir. E eu comentei com a minha esposa, e minha esposa falou assim: "Você quer que eu vou com você?" Eu queria, no fundo, ir, mas eu estava meio receoso. E ela indo comigo, eu tomei a coragem e vi. E eu vi que era totalmente diferente de tudo aquilo que eu imaginava ser. Diante de tudo aquilo que a gente escutava, dessa negatividade que a Umbanda tem, né?
E qual seria a sua maior dúvida sobre a Umbanda?
Eu acho que o principal, são três questionamentos principais que para mim eu carrego, né? Um deles é: por que é visto de forma tão negativa, né? Eu vou contar uma passagem: meu pai internado, eu indo visitar o meu pai com o meu irmão, a gente passava sempre por uma rua que tinha o terreiro de Umbanda ou Gum de Ronda. E eu e ele olhava aquilo de uma forma tão negativa, né? E a gente usava o termo: meu Deus do céu, nossa senhora, cê é louco, passa longe daqui. E hoje, né, é uma coisa que eu me questiono: por que a gente vê, as pessoas que não conhecem, vê de forma tão negativa a Umbanda, posteriormente o Candomblé também?
Certo. A sua dúvida é uma dúvida muito comum. É meio repetitivo a gente falar por que as pessoas têm tanto medo da Umbanda, do Candomblé, por que são religiões mal vistas. Olha, acho que daria para fazer um episódio só sobre isso, mas já te adiantando, eu digo isso agora não falando só da Umbanda, mas de todas as religiões de matriz africana, que são religiões que fogem do padrão europeu, aquele padrão eurocêntrico que a gente tem, que é o culto, é uma igreja que vai cultuar um deus branco, entendeu? Então, religiões de matriz africana fogem muito disso. Existem, infelizmente, falsos fiéis que eles vão abominar quem acredita em Oxalá, quem acredita em nosso pai Xangô, enfim, a qualquer culto relacionado ao povo negro, ao afro. E justamente por essas religiões de matriz africana elas não estarem no padrão europeu, não serem religiões brancas, a gente vai sofrer muito preconceito com isso. E foi até um tema que eu já abordei aqui no UmbandaCast, que foi o episódio bônus, que eu conversei a respeito de intolerância religiosa, conversei a respeito de diversidade e pluralidade religiosa com a Bruna Carvalho. Ela é mestre em ciência da religião, também é historiadora. O episódio bônus do UmbandaCast, em que ela participa, está disponível aqui também no UmbandaCast. É só vocês que estão escutando a gente pesquisarem aí no feed do UmbandaCast, vocês vão encontrar esse episódio bônus, em que a gente fala um pouco mais a respeito disso. Agora, Fernando, me chamou muito a atenção o fato de você ter vindo do catolicismo. E aqui no Flores de Aruanda, o nosso altar ele é composto por imagens católicas e também tem algumas imagens africanas dos orixás. Eu queria saber o que você sentiu quando você veio aqui. Antes de você ser filho da casa, você frequentou a assistência durante algum tempo. Eu queria saber o que você sentiu quando você viu imagens que você já tinha uma referência, mas em uma outra religião, o catolicismo. E também eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua fase na capoeira, como que foi isso.
Quando eu cheguei aqui, que eu vi as imagens, eu me familiarizei. Eu já olhei. Chegar aqui e ver o azul já me trouxe um conforto. Porque eu imaginei que eu ia chegar aqui e ia estar tudo preto, vermelho, sabe? Eu tinha essa visão que eu ia chegar e ia ter velas num canto, sabe? Eu imaginei uma coisa muito. Ainda mais que era uma gíria de Exu. E quando eu cheguei, eu vi tudo azul e branco. E aí as imagens do catolicismo no altar já começou a me desmistificar tudo aquilo que eu já vinha preparado, né? E me deixou muito mais tranquilo. Com relação ao sincretismo. Depois eu fui pesquisar, que foi pela primeira vez que eu ouvi a palavra sincretismo, foi ali. E aí que eu fui pesquisar e querer entender o porquê de cada imagem, o sincretismo de cada uma delas. E aí foi onde eu imaginei que houvesse essa associação das imagens católicas com a Umbanda. Eu pratico capoeira há 23 anos. O que me chamou muita atenção aqui no terreiro é que nas giras, muitos dos cantos que cantam aqui, ela é cantada na capoeira. Então, eu imaginava que as pessoas cantavam os cantos da capoeira no terreiro. Mas é o inverso. É o terreiro que leva os cantos para a capoeira. Porque muitos dos mestres, antigos principalmente, eles eram frequentadores de terreiro. A maioria deles, dos mais antigos, tem essa afinidade muito grande com o Umbanda e o Candomblé. Tem essa aproximação. Então, eu percebi em tão pouco tempo que é o inverso. Somos nós que levamos a raiz da Umbanda para dentro da capoeira e não o inverso como eu imaginava.
Certo. E você tomou a iniciativa de ir, né, até um terreiro de Umbanda e saber, né, de fato como que funciona. Eu queria que você falasse pra gente qual dica você daria para quem tem esse mesmo interesse de conhecer a Umbanda, de conhecer um terreiro, enfim, qual dica você daria para essa pessoa?
Eu nunca tinha vindo por medo. Eu acredito que isso é um pouco do que as pessoas têm, até pelo que a sociedade imprime nessa relação negativa. Mas quando você chega, muda totalmente a visão que você tem, como vem mudando e mudou muito a minha. Então eu acho que uma dica que eu dou para quem tem curiosidade de vir é deixar tudo aquilo que você já ouviu de lado, seja ele bom ou seja ruim, e venha você pessoalmente, seja aqui no Flores ou qualquer outro terreiro que você se identifique, mas vá e vá aberto a ouvir, a ver e a absorver tudo aquilo. E a entender. E eu acho que isso é o que fez com que eu gostasse tanto e me identificasse tanto, vir neutro. Foi o que eu fiz. Porque se eu viesse com a cabeça no catolicismo, talvez hoje eu não estaria aqui de volta, né? Eu não estaria frequentando. E se eu viesse com a cabeça de tudo aquilo que eu ouvi já da Umbanda e do Candomblé, talvez eu nem teria vindo. Que foi a vírgula para quase eu não vir. Né? Mas a minha esposa falou assim, vamos, eu vou com você, eu te acompanho. E aí foi onde que me deu um up e eu resolvi vir. Parece. Foi mágico, né? Eu vou dizer que foi de outro mundo realmente, porque não tem como explicar o quão me fez bem.
E quais outras dúvidas você tem?
Ah, eu acho que as dúvidas seriam só mais duas, né? Acho que uma é, por que que o Exu é visto de uma forma tão negativa para nós que não frequentamos a Umbanda? E por que essa diferenciação da Umbanda e do Candomblé? Acredito que com o passar do tempo eu hei de entender, mas como o momento agora é de um podcast de dúvidas também, por que não já lançar ela aqui, né? Vou jogar a bomba na mão do Matheus para nos ajudar nessa.
Essa dúvida é uma dúvida muito comum, assim como a dúvida por que Umbanda e Candomblé são religiões mal vistas, né? De fato, as religiões de matriz africana. E Exu, olha, Exu ser visto de uma forma tão negativa, eu vou te falar que isso daria um episódio só sobre Exu. Eu já tenho planejado aqui um episódio só sobre Exu. Na verdade, eu acredito que Exu, ele é mal visto até mesmo por até mesmo umbandistas, porque Exu é uma divindade que ela é muito próxima da gente. É uma divindade muito humana, eu diria assim. E Exu é uma figura que faz suas traquinagens em algumas histórias que a gente conhece da mitologia iorubá, e dá pra gente trazer também para esse entendimento de Exu. Mas é muito mais complexo falar por que Exu ele é tão mal visto assim, mas eu já te adianto isso. É porque Exu não é aquele, não é aquela entidade bonitinha, pura. Exu não, Exu ele vai trabalhar protegendo a gente também, mas ele tem o seu arquétipo, a sua qualidade muito próxima da gente. Ele é muito humanizado. E também essa sua outra dúvida entre Umbanda e Candomblé vai ser até um episódio que eu tô planejando aqui do UmbandaCast, em que eu falo a diferença dessas duas religiões. Porque muitas pessoas que querem conhecer alguma religião de matriz africana, muitas vezes não conseguem diferenciar o que é Umbanda, o que é o Candomblé. Mas eu já te adianto que, enquanto o Candomblé ele tem a visão dos orixás, que são como divindades, deuses, aqui na Umbanda nós enxergamos os orixás como partes de um mesmo Deus. Então, os orixás são as suas manifestações. Isso foi até algo que eu já conversei aqui, num dos primeiros episódios do UmbandaCast, em que eu falei a respeito dos orixás. Eu recomendo para você, Fernando, recomendo para as outras pessoas, dá uma procurada lá na primeira parte que eu falo sobre os orixás, que eu falo um pouco mais a respeito disso. Mas, resumidamente, eu falaria que essa é uma das principais diferenças, e existem muitas outras. Bom, Fernando, é isso. Eu agradeço a sua presença aqui no UmbandaCast, agradeço muito o papo que a gente teve e também agradeço a todos que estão ouvindo aqui o UmbandaCast, esse podcast que tenta falar de Umbanda de uma forma mais didática. Eu gosto muito quando esses papos acontecem, que a gente pode conversar a respeito de Umbanda com quem conhece muito sobre a religião, quem conhece muito pouco também. A gente sempre vai ter uma coisa para agregar. Muito obrigado a todos.
Aproveitando a oportunidade, né, agradecer mesmo o convite. Se estão dispostos a conhecer o novo, o diferente, realmente algo diferente fora da sua rotina, venham para Umbanda. Venham conhecer, se tem essa oportunidade que realmente vocês não vão se arrepender.
E chegamos ao fim de mais um episódio do UmbandaCast, que contou com o apoio dos ouvintes Luciana Azevedo, Bruno Brusarosco, Natasha Renault, Gabriela Micoli, Aline Santos, Luciana Ueda, Natasha Sifone, Cristiano Alvarenga, Letícia Custódio e José Maria Júnior. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, é só enviar um e-mail que eu vou entrar em contato. E também relembrando que se você quiser apoiar a produção desse podcast, acessa lá apoia.se/UmbandaCast. Com com roteiro e edição de som de Matheus Salustiano, música tema composta por Adalberto Moser, Rodrigo Rosso e Edgar Pompolino, imagem de capa do episódio tirada por Jefferson Toito e apoio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade Flores de Aruanda, termina aqui mais um episódio do UmbandaCast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima!